DC.
Olá, ouvintes, 12 horas aqui na capital americana, João Santa Rita ao microfone, nesta quinta-feira, 13 de dezembro. Foi o dia em que o então presidente da África do Sul, Frederick de Klerk, se reuniu pela primeira vez com Nelson Mandela, então ainda a cumprir uma pena de prisão. Foi em 1989. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 8 graus centígrados, a produção desta primeira meia hora de hora e meia de emissão é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com as notícias internacionais. Os Estados Unidos revelam nova política para a África. Donald Trump nega ter dado ordens ao seu antigo advogado para violar leis eleitorais. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada à Angola. Rafael Marques diz que os angolanos têm que perder o medo. Ativistas convocam manifestação em Cabinda.
Para que possamos mostrar ao mundo de que continuam a resistir com aquilo que é o compromisso da Declaração de Direitos Humanos em Cabinda.
No fim deste mês, termina o prazo para o repatriamento de capitais ilícitos e depois...
Todos aqueles estados que a Angola tenha com os meios acordos bilaterais de cooperação judiciária, estes estados podem, de facto, repatriarem o capital levado ilicitamente a este país.
Vamos ter mais pormenores. Vamos também ter as últimas da morte de um ex-ministro na capital moçambicana e outras reportagens de vários pontos de Angola. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais. O conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton, disse hoje que os Estados Unidos vão deixar de fornecer ajuda indiscriminada a países africanos e vão também deixar de apoiar missões de paz da ONU que, segundo disse, sejam improdutivas, sem sucesso e sem responsabilização. Bolton falava aqui em Washington para anunciar a nova estratégia da administração Trump para a África e afirmou que a ajuda americana será canalizada para o que chamou de países-chave e com objetivos estratégicos particulares. Toda a ajuda americana ao continente vai avançar os interesses americanos e ajudar as nações africanas a avançarem para a autossuficiência, disse Bolton. Nos últimos dois anos, os Estados Unidos forneceram cerca de 16 mil milhões de dólares em ajuda à África e o conselheiro de Segurança Nacional disse que o governo americano vai deixar de financiar o que chamou de autocratas corruptos que enchem os seus cofres à custa dos seus povos e cometem abusos de direitos humanos. Bolton disse que as missões de paz da ONU devem deixar de servir para congelar conflitos e passar a terem como missão resolver esses conflitos. O presidente americano, Donald Trump, negou hoje que tenha ordenado ao seu antigo advogado pessoal, Michael Cohen, que violasse a lei. A declaração acontece um dia depois de Cohen ter sido condenado a 3 anos de prisão por violar as regras de financiamento de campanha e outros crimes. No Twitter, o presidente disse que nunca pediu a Michael Cohen para violar a lei. Ele era um advogado e deveria conhecer a lei, disse o presidente americano, que reiterou que Cohen foi considerado culpado de várias acusações não relacionadas com ele. Ontem, no tribunal, Michael Cohen pediu desculpas por encobrir o que chamou de atos sujos do presidente ao ser condenado por crimes com pagamento em dinheiro a 2 mulheres que teriam mantido relações com Trump e por mentir ao Congresso. O antigo vice-dirigente da Al-Shabaab foi preso no sul da Somália, o que provocou de imediato confrontos entre os seus apoiantes e forças governamentais. Entidades oficiais disseram que Muqtar Robow, também conhecido como Abu Mansur, foi convidado a participar numa reunião no governo regional em Badoa e foi preso logo após ter chegado. Milícias leais a Robow entraram em confrontos com soldados etíopes, que fornecem segurança ao local. 8 pessoas morreram, 10 outras ficaram feridas. Um incêndio na capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, destruiu mais de 8 mil cabines eletrónicas de voto e urnas a 10 dias das eleições presidenciais. O incêndio terá tido mão criminosa e os agentes que estavam de guarda no armazém foram detidos. Corneille Nangá, presidente da Comissão Eleitoral, confirmou que o incêndio consumiu o material eleitoral de 19 dos 24 distritos eleitorais de Kinshasa, onde vivem 15% dos eleitores do país. E, finalmente, o governo do Iémen e rebeldes Houthis acordaram hoje num cessar-fogo na estratégica cidade portuária de Hodeida, controlada pelos rebeldes. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar em Benguela, onde até há bem pouco tempo estava a decorrer ainda uma conferência promovida pela organização não-governamental Omunga. O ponto principal da conferência era uma, portanto, a locução do conhecido ativista Rafael Marques. O João Marques está no local. João, o que é que disse o Rafael Marques?
É verdade, Rafael Marques falou para mais de 100 pessoas, na sua maioria jovens. O ativista insistiu na necessidade de se acabar com o que chama de escola do medo que surgiu na era de José Eduardo dos Santos.
A nossa sociedade foi construída, de certa forma, com base no medo. O medo passou a ser uma escola de instrução obrigatória que nos tem instruído contra a liberdade de expressão, contra os valores morais, contra o respeito pela dignidade humana, contra o bem comum. E essa mesma escola do medo foi instrumental na educação para a injustiça, no enraizamento da cultura de impunidade de que tanto falamos, da institucionalização da corrupção, de desprezo da cidadania e de consagração do oportunismo como agentes da submissão nacional.
Momentos depois surgiram exemplos de que há efetivamente algum medo. Alguns professores disseram que são, passam tempo, atacados sempre que ameaçam avançar para uma greve. Houve mesmo quem questionasse esta suposta fase de mudança, tendo em conta que o atual Presidente da República fez parte durante muito tempo do executivo anteriormente liderado por José Eduardo dos Santos.
A nossa maior preocupação é como vencemos esse medo.
Geló, o presidente da República de Angola, é um Moisés que nasceu, ou seja, cresceu na casa de grande faraó. Esse faraó chamado José Eduardo dos Santos.
Em resposta, Rafael Marques foi no encontro do que está a viver no momento uma série de manifestações por causa do desemprego.
Por exemplo, é bom ver que os jovens hoje fazem várias manifestações sobre o desemprego, porque querem trabalhar, querem contribuir, querem ter uma vida profissional ativa e, como não estão a ser ouvidos, manifestam-se. Faz parte do exercício da democracia.
De Benguela, João Marques, para a Voz da América.
Obrigado, João. Termina no próximo dia 31 o prazo dado para que os angolanos que levaram dinheiro ilegalmente para fora do país o repatriem de forma voluntária. Há, contudo, questões jurídicas que se levantam. Se isso não acontecer, como é que o país pode reaver o dinheiro? A outra questão, talvez mais importante, é que uma lei da amnistia aprovada em 2016 amnistiou todos os crimes puníveis com pena de prisão cometidos até 11 de novembro de 2015, o que à primeira vista significa que quem levou ilegalmente dinheiro para fora do país antes dessa data está automaticamente amnistiado. Mas juristas disseram ao Coco Mukuta que não é bem assim.
A Constituição da República de Angola, no seu artigo 62, decreta a irreversibilidade das amnistias, prescrevendo que são consideradas válidas e irreversíveis, mas, segundo especialistas, ainda que os crimes económicos até 11 de novembro de 2015 sejam amnistiados, existe de qualquer modo a responsabilidade civil e que os montantes devem regressar ao país, tal como nos diz Manuel Pinheiro, jurista e professor universitário.
Aqui eu vou... O crime é continuado. Não se circunscreve em um só ano. É um crime continuado. Mas mesmo que se faça amnistia, há componente cível. Portanto, terá que se instaurar ações cíveis para recuperar aquilo que o Estado angolano está a reclamar.
Entretanto, sobre os detalhes que Angola deve dar aos países que se predispõem para ajudar o repatriamento, P.
Pinheiro diz que Angola tem acordo judicial com vários países e estes devem ajudar no processo de repatriamento coercivo de capitais.
Portanto, Angola ainda não pediu auxílio. Ainda não pediu auxílio porque o prazo da voluntariedade ainda não se esgotou. Agora, quando se esgotar o prazo da voluntariedade, aí sim vai pedir acordo com a lista que as autoridades angolanas têm.
A mesma opinião tem o jurista Domingos Betico, que entende que, com o acordo judiciário, Angola conseguirá reaver vários montantes escondidos no estrangeiro.
Uma das formas mais usual, prática e rápida de se utilizar para que isso ocorra é dentro do quadro da cooperação judiciária. Sim, Angola, todos aqueles estados que Angola tenha com os mesmos acordos bilaterais de cooperação judiciária, estes estados podem, com certeza, e acionando este mecanismo que Angola está a adotar, com base a esta nova lei, de facto, repatriarem o capital levado ilicitamente a este país.
Portugal, Alemanha, França, Estados Unidos da América e muitos outros países já se predispuseram para ajudar o repatriamento de capitais. Coquimucuta, Luanda.
E agora vamos para Kwanza Sul, onde o representante provincial da UNITA criticou a corrupção existente em Angola. Falando no Sumbe, Armando Manuel Capepe disse ainda que o seu partido defende a Operação Resgate no que diz respeito à expulsão dos imigrantes ilegais. Fernando Caetano.
Sobre a Operação Resgate, Capepe diz que a UNITA não está contra, mas culpabiliza o governo angolano que, no seu entender, propiciou e continua a propiciar a entrada ilegal no país de estrangeiros com negócios ilícitos.
A UNITA não está contra, pelo contrário, foi sempre o que defendeu ao longo de muitos anos. Fomos sempre alertando o governo à invasão que o país estava a sofrer, com a cumplicidade dos governantes atribuindo aos cidadãos estrangeiros os BIs e cartões de eleitor, cujos resultados são a dilapidação das nossas riquezas.
E quanto à corrupção?
A corrupção é uma ferida crónica, patrocinada pelas altas patentes da hierarquia do país e que veio afetar as instituições intermédias e de base do Estado. Pois sim, sempre a UNITA que defendeu o povo contra as injustiças da redistribuição da riqueza do país. E nesta hora de dor, aconselhamos que a Operação Resgate, em vez de combater as consequências, deve combater sim as causas.
E o governador do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira.
A corrupção faz parte dos males que a sociedade angolana se propõe a combater e deixa de ser a tarefa de todos nós e não só dos órgãos de justiça. Portanto, não devemos limitar a nossa visão sobre a corrupção apenas aos dirigentes em cargos de direção e chefia da administração pública, mas também devemos alargar o fogo para todos os estratos da sociedade e de forma antecipada irmos corrigindo para que ela não cresça ao ponto de comprometer as nossas instituições. Também deve ser compromisso de todos combater as práticas de calúnias, difamação, males que contribuem negativamente na constante violação do direito ao bom nome de cada todo cidadão.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Em Cabinda, da Associação de Desenvolvimento para a Cultura e Direitos Humanos convocou uma marcha no próximo sábado para assinalar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na semana passada, recorde-se, as autoridades proibiram uma outra manifestação, essa para protestar contra o desemprego, e 3 pessoas foram presas, embora já tenham sido soltas. Desta vez, os organizadores da marcha de sábado pediram que representantes das autoridades participem na mesma. Manuel José.
Alexandre Quanga, coordenador da ADSRH, diz que é preciso mostrar ao mundo que Angola continua a resistir na inobservância e no não cumprimento da Declaração dos Direitos Humanos.
Para que possamos mostrar ao mundo de que continua a resistir com aquilo que é o compromisso da Declaração dos Direitos Humanos em Cabinda. Discriminação, manifestação, perseguição das pessoas que manifestam e assassinato, prisões arbitrárias e restrições, muito mais daquilo que nós estamos chamando de Operação Resgate. O que acontece aqui em Cabinda nessa operação, destruindo coisas do cidadão, batendo alguns pastores.
A Quanga diz que desta vez formularam convites às próprias autoridades da província a participarem na marcha.
Convidamos também o senhor governador para que possa fazer parte, comandante da polícia, diretor de justiça, conselho provincial dos advogados, procuradoria de justiça. Precisamos dizer bem alto de que devem dar liberdade nos direitos fundamentais ao povo angolano, em particular então.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos para aquela notícia que nos chega de Moçambique, onde a polícia está a investigar a morte do antigo ministro do Ensino Superior de Angola, durante o último mandato de José Eduardo dos Santos, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, que foi encontrado morto num hotel em Maputo. Fonte policial diz à Voz da América que a polícia prendeu uma mulher que se encontrava com o antigo ministro no quarto do hotel onde este morreu. Segundo essa fonte, a mulher disse que se tinha deslocado à casa de banho e, quando saiu do quarto de banho, encontrou Adão Ferreira do Nascimento morto. E agora vamos para a Lunda Norte, onde nos chega um apelo para o governo enviar mais médicos e medicamentos. Isto porque, segundo um ativista local, a malária e doenças diarreicas estão a assolar a região do Cafunfo, no município do Coango, uma situação que é agravada pelas chuvas. O Venâncio Rodrigues tem pormenores, o apelo e a reação. Venâncio.
Por falta de pessoal médico qualificado e de medicamentos nos hospitais públicos, a população procura assistência a centros privados ou a tratamentos tradicionais, segundo fontes locais. O representante dos direitos humanos da região, Jordão Macambiza, diz que a população pede ao governo que envie mais medicamentos para os hospitais e mais técnicos de saúde e médicos de clínica geral.
Há muita população lá, muito paciente, mas são 124 pacientes que ele atende durante o dia. E lá às vezes chega mais de 300, 400, alguns voltam em casa com enfermidades. Nessa altura estamos a pedir mesmo que pelo menos o Estado deve rever muito nesse hospital, é muito grande. Há insuficiência de médicos e não existe medicamento para acudir às febres que assolam o município. Sim, temos esse problema de malária, paludismo, diarreia, vômito. E perca de hemoglobina, esse é o problema que estamos a enfrentar aqui. As crianças perdem sangue e alguns acabam por morrer no hospital. E pelo atraso do atendimento do hospital, as pessoas acabam por morrer na bicha. Isso é muito preocupante para nós, na qualidade de ativista e defensor de direitos humanos. Estamos a implorar ao Estado para ver se nos garante uma equipa técnica para vir acudir ao hospital regional.
O diretor do hospital de Cafunfo, Katumba Kalumbo, desdramatiza o alarme, afirmando que a situação está sob o controle das autoridades sanitárias locais, apesar de reconhecer que Cafunfo é uma zona permanentemente endémica. Em declarações à Voz da América, o médico aponta a falta de saneamento básico e do não cumprimento das medidas profiláticas por parte da população como sendo uma das causas da persistência de doenças na região.
Nós vivemos no meio endêmico, significa um meio permanente do mosquito, devido ao clima que nós temos. Saúde não significa medicamento hospital. Mesmo que eu vou te dar o contentor do medicamento, se não tem saneamento básico, não tem água, a pessoa vai ficar em boa saúde? Não estamos a fazer nada. Em primeiro lugar, nós estamos a fazer IEC, informação, educação, a coisa de comunidade. Estamos a fazer fumigação, é para proteger a população. Daí fizemos e montamos 4 ou 5 equipas nos bairros, Bala, Elevação, Valódia, as consultas. Tem que reconhecer também o trabalho que os outros estão a fazer para a população, que é falar do mal. Não há uma coisa de mal que está acontecendo no Coango. Eu não estou a proteger o Estado, não estou a proteger ninguém, mas estou a falar como médico do Estado que trata o paciente, o povo angolano.
Benassi Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de emissão. Nesta primeira meia hora estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com várias rádios FM, a Pidjigiti, a Rádio Capital FM, Rádio Papagaio, Rádio Leste, em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá, e a Sitchanoku, também em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp para mensagens, vídeos, fotos, críticas, sugestões, o número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só temos microfone aberto, portanto uma oportunidade para todos os ouvintes e internautas darem-nos a sua opinião sobre a cena política atual em Angola, sobre como está a situação económica e política nas suas cidades, vilas, províncias e como veem a presidência do João Lourenço. Amanhã no Angola Fala Só, microfone aberto. A província angolana do Zaire é uma província rica em petróleo, e não só. Como tal, a sua capital, o Soio, deveria ser uma cidade em crescimento e abundância económica. Mas não é isso que se passa. Manuel José tem a reportagem.
A cidade do Soio está sem energia elétrica nesta altura. A única fonte de iluminação que resta são os candeeiros, e estes precisam de petróleo, que sai bastante caro ao bolso dos cidadãos do município.
A cidade petrolífera do Soio está a entrar nessa esquadra festiva muito triste por falta de energia elétrica. O povo do Soio vive de candeeiros, na qual um litro e meio de petróleo no Soio está a custar 1.500 kwanzas. Isso não é normal para um município desse que produz o petróleo, e um litro e meio de petróleo custar 1.500 kwanzas é muito. E às vezes, enquanto o petróleo sai de novo do Congo Democrático para serem vendidos no nosso território.
Para além da questão de energia elétrica, há também o problema do desemprego, já que a grande maioria da população tinha como posto de trabalho o Kwanda.
A quadra festiva estamos a entrar sem luz, sem dinheiro, sem comida, sem nada, porque há muito desempregado. Então, onde vamos tirar algo para sustentar os filhos? Estamos mal, mal, mal mesmo.
Outro problema que vivem os populares do Soio é a questão da assistência médica e medicamentosa.
O Centro Infantil do Bairro Nganga Mavakala, um projeto da Sonangol, já foi inaugurada por duas vezes. A última vez tinha sido inaugurada pela ministra atual da Saúde. Depois da sua inauguração, as portas já andam fechadas deste centro infantil até a data presente. Então gostaria, junto da ministra, perguntar o que é que se passa daquele centro infantil que ela tinha inaugurado. O que é que se passa? O hospital municipal continua sem medicamento, continua sem aparelho de fazer diagnóstico. Tudo tem que se fazer fora do hospital. O que é que falta que o Estado angolano não tem para equipar o hospital municipal do Soio com todo o material necessário para salvar vidas humanas?
Nós tentamos, mas sem qualquer sucesso, ouvir a administração local. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mas no Esportivo vamos começar com o futebol africano, com a notícia de que Marrocos não se vai candidatar a organizar o CAN 2019. Era para se realizar nos Camarões, mas há poucas semanas atrás a Confederação Africana de Futebol, a CAF, cancelou isso, por razões de segurança e também atrasos na construção dos estádios. E agora a CAF anda à procura de um país para organizar o torneio. A decisão de Marrocos foi anunciada pelo ministro dos Esportes, Rachid Albi Alami, que contudo não deu qualquer razão para a decisão. Isto parece deixar a porta aberta à África do Sul, que diz estar interessada, mas dependendo de questões comerciais e aprovação do governo. Os países interessados devem submeter uma proposta à CAF até ao próximo dia 14. Não vai haver muitas. Agora parece que é a África do Sul, ou então é muitos problemas para a CAF. Ainda no futebol africano, o Petro Atlético de Angola já está na República Democrática do Congo, onde vai defrontar amanhã a Associação Desportiva de Nyuki para a primeira mão dos primeiros 16 avos de final da Taça da CAFA. Petro Atlético tinha programado para hoje um treino no campo do Nyuki. O Petro Atlético é a única equipa dos Palopes ainda numa competição africana, competições essas que ainda estão no seu início, mas o resto dos representantes dos Palopes já foi tudo para a rua. Antes de passarmos ao futebol europeu, ainda a Angola, a seleção feminina de handball venceu mais um título de campeão de África ao derrotar na final o Senegal 19-14. É o 13º título africano da seleção angolana. Nada mal, bem bom. Agora vamos para o futebol europeu. Já temos todos os clubes que passaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões. São 16 clubes, o sorteio é segunda-feira e os clubes estão divididos em dois potes. No primeiro, aqueles que ficaram em primeiro nos seus grupos. No segundo, os que ficaram em segundo. Portanto, no sorteio, os do primeiro pote só podem jogar com aqueles que estão no segundo pote. Mas não podem ser do mesmo país ou do mesmo grupo de onde passaram. É complicado. Dos 16 clubes que passaram, temos 4 de Inglaterra, é verdade. Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham. 3 de Espanha, aí são os suspeitos do costume. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. 3 da Alemanha, nomeadamente Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke. 2 de Itália, Juventus e Roma. França também tem 2, Paris Saint-Germain e Lyon. 1 de Portugal, o Porto. E 1 da Holanda, o Ajax. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve o jogo dos grandes. Os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa e perderam com o Toronto por 20 pontos. 113-93. Toronto está no topo da Conferência Leste. O Golden State Warriors mantém-se em segundo na Conferência Oeste. O Indiana, em quarto lugar na Conferência Leste, bateu o Milwaukee Bucks em segundo, 113-97. O líder da Conferência Oeste é o Denver, que jogou em casa e bateu o Memphis, 105-99. Ontem houve 2 jogos com muitos, muitos pontos. Brooklyn Nets foi até Filadélfia ganhar 127-124. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou no seu campo, não muito longe aqui da Voz da América, e o Washington Wizards marcou muitos, muitos pontos. Marcou 125, mas perdeu com o Boston, 130-125. Vamos rapidamente até Moçambique, onde os olhos estão postos na Renamo, que ainda está por decidir quem vai suceder a Afonso Djakama. Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima considera que, apesar de Afonso Djakama, durante a sua liderança, não ter permitido a emergência de novas figuras que pudessem assumir a gestão do partido na transição, a Renamo está a gerir este processo com algum sucesso. Lima sublinha que, no lugar de conflitos, o que se assiste na Renamo é uma transição tranquila, enaltecendo o papel do Sr. Fubamadi, que, do seu ponto de vista, terá contribuído muito para a vitória do partido em Nampula nas eleições municipais de outubro passado. A mesma opinião tem o analista Tomás Vieira Mário, para quem havia muita gente que acreditava que a Renamo corria o risco de desaparecer após a morte do seu líder carismático de Maputo. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Aqui na primeira meia hora, ainda espaço para um pouco de música. Lura, Feitiço de Funaná.
Voz da América transmitir em português desde Washington. Hoje é 13 de dezembro. A partir de agora ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, o presidente Donald Trump nega ter dado qualquer orientação ao seu antigo advogado para violar a lei. O governo americano anuncia estratégia para a África, para países chaves e com interesses estratégicos. Incêndio destrói grande parte das cabines eletrónicas na capital da República Democrática do Congo. Ainda nesta emissão, autoridades moçambicanas detêm uma mulher que esteve com o antigo ministro angolano encontrado morto ontem no hotel de Maputo. O coordenador interino da Renan, Amado Souf, diz à Voz da América que o ministro da Defesa violou os acordos alcançados entre o governo e o seu partido com a nomeação interina de oficiais da Renan. Também abordaremos a transição da liderança no segundo partido moçambicano. Na Guiné-Bissau, há reações ao ultimato dado pela CDAO ao presidente para realizar eleições em janeiro. E em Angola, Rafael Marques pede destruição da Escola do Medo e o governo americano anuncia sua política para a África. Continuamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, a Rádio Comercial na Grã-Bissau, a Pidjigiti e a Capital FM na capital, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintang, Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Apagai em Buba. Em São Tomé e Príncipe, chegamos através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos na internet, voaportugues.com, e pode igualmente acompanhar as nossas notícias no Facebook, no Twitter e no Instagram. No WhatsApp, o nosso número é o mais 908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Kraken. E quando são 12 horas e 32 minutos, aqui em Washington, vamos então às notícias que marcam esta quinta-feira com João Santa Rita.
O Conselheiro de Segurança Nacional americano John Bolton disse hoje que os Estados Unidos vão deixar de fornecer ajuda indiscriminada a países africanos e vão também deixar de apoiar missões de paz da ONU, que, segundo disse, sejam improdutivas, sem sucesso e sem responsabilização. Bolton falava aqui em Washington para anunciar a nova estratégia da administração Trump para a África e afirmou que a ajuda americana será canalizada para o que disse ser um país-chave e com objetivos estratégicos particulares. Mais adiante na nossa emissão vamos ter muitos mais pormenores sobre este discurso.
Enquanto isso, o presidente americano Donald Trump negou hoje que tenha ordenado ao seu antigo advogado pessoal Michael Cohen que violasse a lei. A declaração acontece um dia depois de Cohen ter sido condenado a 3 anos de prisão por violar as regras de financiamento de campanha e outros crimes. Eu nunca pedi a Michael Cohen, estou a citar, para violar a lei. Ele era um advogado e deveria conhecer a lei, escreveu o presidente no Twitter, reiterando que Cohen foi considerado culpado de várias ações não relacionadas a ele. Ontem, no tribunal, Michael Cohen pediu desculpas por encobrir o que chamou de atos sujos do presidente ao ser condenado por crimes com pagamentos em dinheiro a 2 mulheres que teriam mantido relações com Trump e por mentir ao Congresso.
O antigo vice-presidente do movimento islâmico Al-Shabaab foi preso no sul da Somália, o que provocou de imediato confrontos entre os seus apoiantes e forças governamentais. Entidades oficiais disseram que Mukhtar Robo, também conhecido como Abu Mansur, foi convidado a participar numa reunião no governo regional em Badoa e foi preso logo após ter chegado. Milícias leais a Robo entraram em confrontos com soldados etíopes que fornecem segurança ao local. 8 pessoas morreram e 10 outras ficaram feridas.
Um incêndio na capital, na República Democrática do Congo, Kinshasa, destruiu mais de 8 mil cabines eletrónicas de voto e urnas há 10 dias das eleições presidenciais. O incêndio terá tido mão criminosa e os agentes que estavam de guarda no armazém foram detidos. Cornélio Nangá, presidente da Comissão Eleitoral, confirmou que o incêndio consumiu o material eleitoral de 19 dos 24 distritos eleitorais de Kinshasa, onde vivem 15% dos eleitores do país.
O governo do Iémen e rebeldes hutis acordaram hoje num cessar-fogo na estratégica cidade portuária de Hodeida, controlada pelos rebeldes. O anúncio foi feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no final de uma ronda de negociações em Estocolmo, na Suécia, e anunciou para breve mais conversas entre as partes.
A Voz da América continua a transmitir desde Washington. São 12 horas e 34 minutos e começamos em Moçambique, onde as autoridades detiveram uma pessoa em conexão com a morte do antigo ministro angolano do Ensino Superior, Adão Gaspar Ferreira de Nascimento, ontem num hotel de Maputo. Trata-se de uma mulher que confirmou ter estado no quarto com ele, mas disse desconhecer as causas da morte. Ela contou à polícia, segundo uma fonte segura, que foi à casa de banho e, quando regressou, encontrou o antigo governante já morto, o Cernic. O Serviço Nacional de Investigação Criminal aguarda resultados da medicina legal que poderão determinar as causas da morte. Adão do Nascimento foi ministro do Ensino Superior de 2012 a 2017, no último governo de José Eduardo dos Santos. Entretanto, ainda em Moçambique, o coordenador interino da Renamo, Ossuf Momad, disse à Voz da América hoje que as nomeações interinas de militares do seu partido pelo governo violam o memorando alcançado em agosto entre ele e o presidente moçambicano Filipe Nyusi, como nos conta o André Batista.
Para Sansão Nyankale, analista político, a violação das nomeações pode, por um lado, significar que o governo não se vê pressionado pela musculatura de Renamo da era de Afonso Djakama e, por outro, demonstrar as fragilidades internas do partido.
Eu não acho que o governo vê Renamo com aquela força que tinha com Afonso Djakama. Então, às vezes pode dizer assim, olha, nós estávamos num processo de paz com Afonso Djakama, então, podia também estar aqui, ainda no princípio da má fé agora, nesse caso, querer dizer que, olha, nós assinamos aquilo porque era Afonso Djakama. Mas eu não acho que há agora necessidade de nós nos comprometermos tamanhamente com esta Renamo nova, porque esta Renamo não é capaz de fazer aquilo ou forçar o governo a fazer o que o governo já fez. Porque, a verdade seja dita, a Renamo de Afonso Djakama colocava o governo de joelhos. Eu penso que o governo pode ter sentido que essa Renamo não tem essa capacidade, então podemos fazer pequenas coisas para o inglês ver, para dizer que estamos fruto da paz, mas devemos garantir as nossas posições, as nossas chefias dentro dos locais em que devem estar.
O Ministério da Defesa de Moçambique anunciou na terça-feira a nomeação interina de 3 oficiais da Renamo para os cargos de diretores dos Departamentos de Informação Militares, de Operações e de Comunicações, respectivamente. Nesta quinta-feira 13, Ossuf Momad, coordenador interino da Renamo, disse à Voz da América que as nomeações interinas violam o memorando alcançado em agosto último entre ele e o presidente da República, Filipe Nyusi, para um enquadramento efetivo dos 14 oficiais superiores e generais da Renamo nos departamentos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, no pacote das negociações de paz. André Batista, para a Voz da América.
Ainda sobre a Renamo, algumas correntes de opinião consideram surpreendente a forma tranquila e ordeira como o partido está a conduzir o debate sobre a liderança partidária, porque acreditava-se que, com a morte de Afonso Djakama, o partido entraria numa crise de sucessão. A maior parte dos partidos políticos moçambicanos não parece ter estratégias claras para a sucessão das lideranças, havendo receio de que isso possa provocar momentos de conflito e de incerteza sobre a situação desses partidos. É o que nos conta o Ramos Miguel, desde Maputo.
O analista Fernando Lima considera que, apesar de Afonso Djakama, durante a sua liderança, não ter permitido a emergência de novas figuras que pudessem assumir a gestão do partido na transição, a Renamo está a gerir este processo com algum sucesso. Lima sublinha que, no lugar de conflitos, o que se assiste na Renamo é uma transição tranquila, enaltecendo o papel do Ossuf Momad, que, do seu ponto de vista, terá contribuído muito para a vitória do partido em Nampula nas eleições municipais de outubro passado. A mesma opinião tem o analista Tomás Vieira Mário, para quem havia muita gente que acreditava que a Renamo corria o risco de desaparecer após a morte do seu líder carismático, cuja liderança obstaculizava o desenvolvimento institucional, porque Afonso Djakama substituía as instituições. Segundo aquele analista, também foi tranquila a forma como Ossuf Momad foi indicado para coordenar internamente a Renamo. Tanto para Tomás Vieira Mário quanto para Fernando Lima, dos candidatos que no Congresso de Janeiro vão concorrer para a sucessão de Afonso Djakama, Ossuf Momad é aquele que pode fazer com que a Renamo tenha um bom desempenho nas eleições do próximo ano em Moçambique. O líder do Partido Independente de Moçambique, Pimo Yacoubo Sibindi, sobrinho de Afonso Djakama, e que nas recentes eleições municipais apoiou a Renamo, também diz satisfeito com a forma como está a decorrer o debate sobre a liderança e considera Ossuf Momad a pessoa certa para substituir Afonso Djakama. cama? Ou não seria ele também um muçulmano?
O Sufo Mbade foi um general que, pelo seu perfil da guerra, mostrou a sua capacidade operativa, mostrou a sua fidelidade ao Dhaka. Seria um erro ir à plenária do Congresso com 3-4 candidaturas numa incógnita em que não há consenso.
Mas para Francisca citou e membro da RENAMO, a pessoa mais indicada para assumir a liderança da RENAMO é Elias Dhakama.
Tem muita mais lógica ser o Elias, porque o Sufo foi posto ali como interino, porque estava perto, porque talvez a pessoa do Conselho Nacional que estava ali é muçulmana, ele também é muçulmano, mas RENAMO está registrada na democracia cristã. Será que um muçulmano vai dirigir bem um partido democrata cristão? Depois guerra é guerra, política é política. E a RENAMO tem que entrar na política.
Entretanto, o analista Almir Menino, Raul Domingos, que foi expulso da RENAMO para Afonso de Acama, é uma carta que ainda não está fora do baralho.
O Raul Domingos confunde-se com a história da RENAMO dos acordos de paz. Ele tem dentro de si uma cara política. Hoje em dia, fala-se do coordenador, que é o general. O falecido presidente da RENAMO, Afonso de Acama, também era mais da ala militar. O Raul Domingos, acho que não é bem assim. Eu acho que seria mais valioso.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com esta análise sobre a transição na RENAMO. Vamos para a Guiné-Bissau, onde também a tensão está alta na política. Depois de ontem, a CDAO ter instado o Presidente da República a marcar a data de eleições para janeiro de 2019, momentos antes, ao menos depois, do próprio Zé Narváez ter proposto aos partidos, entre outras medidas, a suspensão do recenseamento eleitoral, as atenções estão agora voltadas sobre os limites da posição soberana do chefe de Estado guineense sobre esse mesmo pedido da CDAO. Analistas ouvidos pelo nosso correspondente Lassana Kassamá levantam algumas questões que devem ser respondidas nos próximos tempos. Lassana.
Para o analista político guineense Rui Landinha, a decisão da CDAO representa um sinal forte de cansaço da organização face à prolongada crise política na Guiné-Bissau.
O primeiro sinal é que chegou a hora de acabar com aquilo que se pode dizer o recreio, quer dizer, ter em frente crianças, jardins de infância que deixou, tem sido nos últimos 20 anos. Para que é preciso resolver os problemas, porque a Guiné-Bissau não pode continuar a ser perturbador de toda a região, e é preciso que se previna com riscos graves de contágio.
Rui Landinha falou igualmente da posição da CDAO relativamente à realização das eleições, que segundo esta instituição comunitária, não deve ir além de janeiro de 2019 e para que a marcação do escrutínio também seja feita antes do próximo dia 23 de dezembro.
Um país que está adiado há 20 anos e que desde 2014 tem andado em situações perigosas, da CDAO, mostra autoridade, com toda a autoridade moral que a nossa classe política não tem, nem merece que seja tomada a sério.
Quem também falou à Voz América sobre a decisão da comunidade económica é o jurista Luiz Petit.
Contando com esse período de fim de recenseamento eleitoral e como de promoção de cadernos eleitorais, reclamação dos eleitores junto ao gabinete técnico do processo eleitoral, das irregularidades, das falhas que aconteceram durante o processo de recenseamento, e mais um período de depositação de candidatura, de avaliação de candidatura por parte do Supremo Tribunal de Justiça, e mais um período da campanha, que é legal, de 21 dias, para depois, né, entretanto, acontecer o processo de votação, acho, na minha opinião, que o final do mês de janeiro é a data não realista para a realização de eleições.
E sobre a marcação de uma nova data de eleições, o Presidente da República, Zé Narváez, esteve reunido hoje com os partidos políticos e com o chefe do governo, Aristides Gomes. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, quando são 12 horas e 43 minutos em Washington. Vamos para Angola. O ativista e jornalista Rafael Marques convida a sociedade civil a quebrar o que ele chama de escola do medo, responsável pela corrupção, impunidade e exaltação de quem saqueou os bens do país. O proprietário do site Macangola esteve hoje na província de Benguela para falar de direitos humanos e paz num debate promovido pela Associação Omunga. O debate continua, mas o João Marcos esteve a acompanhar em Benguela. O que nos pode adiantar agora, João?
A cidade do Soio está sem energia elétrica nesta altura. A única fonte de iluminação que resta são os candeeiros e estes precisam de petróleo, que sai bastante caro ao bolso dos cidadãos do município.
A cidade petrolífera do Soio está a entrar nessa esquadra festiva muito triste por falta de energia elétrica. O povo do Soio vive de candeeiro, na qual um litro e meio de petróleo no Soio está a custar 1.500 200 kwanzas, que isso não é normal para um município desse que produz o petróleo, e um litro e meio de petróleo custar 1.500 kwanzas, é muito. E às vezes, enquanto o petróleo sai de novo do Congo Democrático para serem vendidos no nosso território.
Para além da questão de energia elétrica, há também o problema do desemprego, já que grande maioria da população tinha como posto de trabalho o Kwanda.
A quadra festiva estamos a entrar. Sem luz, sem dinheiro, sem comida, sem nada. Porque há muito desempregado. Então, onde vamos tirar algo para sustentar os filhos? Estamos mal, mal, mal mesmo.
Outro problema que vivem os populares do Soio é a questão da assistência médica e medicamentosa.
Centro Infantil do Beirunganga Mavacala, um projeto da Sonangol, já foi inaugurada por duas vezes. A última vez tinha sido inaugurada pela ministra atual da Saúde. Depois da sua inauguração, as portas já andam fechadas deste centro infantil até a data presente. Então gostaria, junto da ministra, perguntar o que é que se passa daquele centro infantil que ela tinha inaugurado. O que é que se passa? O hospital municipal continua sem medicamento, continua sem aparelho de fazer diagnóstico. Tudo tem que se fazer fora do hospital. O que é que falta que o Estado angolano não tem para equipar o hospital municipal do Soio com todo o material necessário para salvar vidas humanas?
Nós tentamos, mas sem qualquer sucesso, ouvir a administração local. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Como podem ter visto, houve uma troca aqui nas reportagens. Ficou a reportagem uma situação terrível numa província de Angola, no Zaire, mais precisamente na cidade de Soio, onde praticamente não há nada, e nas vésperas de Natal. O João Marcos traz-nos a informação de Rafael Marques. Vou desafiar os nossos ouvintes. Em nossa página temos essa reportagem já de Rafael Marques a pedir para que se combate a escola do medo em Angola. Regressaremos mais à frente. Continuamos aqui na Voz da América, quando são 12 horas e 46 minutos. E agora, na política americana, os Estados Unidos anunciaram hoje que vão deixar de fornecer ajuda indiscriminada a países africanos e não apoiarão missões de paz das Nações Unidas que consideram improdutivas, sem sucesso e sem responsabilização. O conselheiro nacional de segurança John Bolton apresentou hoje a nova estratégia americana para a África, aqui trazida pela Mayra de La Salette.
Bolton anunciou a nova estratégia da administração Trump para a África hoje aqui na cidade de Washington. A ajuda americana será canalizada para, e passo a citar, países-chave com objetivos estratégicos particulares. Fim de citação. Ele explicou que toda a ajuda americana à África terá a finalidade de avançar os interesses americanos e ajudar as nações africanas no sentido de serem autossuficientes. Nos últimos 2 anos, os Estados Unidos deram cerca de 16 mil milhões de dólares em ajuda à África. John Bolton disse que o governo americano vai deixar de financiar autocratas corruptos que enchem os seus cofres à custa dos seus povos e cometem abusos de direitos humanos. Quanto às atividades da China em África, o Conselho de Segurança Nacional do presidente Donald Trump disse que as mesmas visam tornar o continente cativo dos desejos e exigências de Pequim. Ele deu exemplos. Zâmbia e Djibouti, que devido ao endividamento, a China prepara-se para assumir controle de empresas estatais e do porto de Djibouti. Estados Unidos estão preocupados com o papel da Rússia na devastada Líbia e anunciou que Washington poderá rever a sua estratégia. Bolton criticou também as missões de paz da ONU, que devem deixar de congelar conflitos, mas sim resolvê-los.
Voz da América em português. As eleições de 23 de dezembro na República Democrática do Congo são as mais importantes do país em mais de uma década. Depois de ter adiado por 2 anos, o presidente Joseph Kabila vai finalmente deixar o poder. 2 candidatos são os favoritos na corrida. Um é o sucessor de Kabila, escolhido a dedo por ele próprio. O outro, o líder da oposição. Anita Paula, correspondente da Voz da América da África Austral, falou com os 2 principais campos políticos e nos traz essa reportagem de Kinshasa, apresentada pelo João Santa Rita.
Depois de 2 décadas sob governação da família de Kabila, os eleitores congoleses fazem face a uma escolha bem clara quando forem votar no dia 23 de dezembro. Continuidade ou mudança? dois anos após ter expirado o seu mandato, o presidente Joseph Kabila deixa a presidência. A saída resultou numa corrida de 21 candidatos, mas entre esses são poucos os nomes a tomar em conta. O pouco conhecido antigo ministro do interior, Emmanuel Ramzani Shadari, é a escolha de Kabila para ser o próximo presidente e a sua campanha baseia-se em grande parte nessa relação. Mas Shadari faz face à concorrência dura de uma oposição dividida, mas entusiástica, incluído o filho de um antigo líder da oposição. É Félix Tshisekedi, que é visto por muitos como o principal candidato. Ele entrou na corrida muito tarde, depois da oposição ter escolhido um outro candidato. Esse candidato é o empresário Martin Fayulu, que disse à Voz da América estar confiante que os eleitores o vão apoiar. Contudo, uma sondagem levada a cabo por organizações estrangeiras e locais dá-lhe apenas 8% dos votos.
We want to leave after us, you know, the old bad things that Mr. Kabila has done in this country. Corruption, you know, insecurity, the mass.
Queremos deixar para trás todas as coisas más que Kabila fez a este país. As coisas más que 20 anos de cabilismo fizeram a este país. Corrupção, insegurança, assassinatos em massa. Isso é algo que queremos seja uma grande causa para podermos avançar e mudar as coisas neste país. Mas Martin Fayulu disse não ter a certeza que as eleições vão proporcionar isso. Isto é algo em que a dividida oposição concorda, afirmando que as eleições não serão livres, justas ou transparentes. Uma questão de particular preocupação são as máquinas de votação eletrónicas, que a oposição descreve como máquinas de falsificação. Para além disso, o governo recusou ajuda estrangeira na realização das eleições, afirmando que tudo será feito pelo governo sem interferência externa. Fayulu disse que se vai recusar a usar uma máquina de votação, exigindo um boletim de voto em papel, afirmando que desde o seu início as eleições são duvidosas. A coligação governamental rejeita essas acusações e André Alain Atundo, porta-voz do candidato governamental Emmanuel Shadari, disse que a continuidade é algo de importante para o país, quem quer que vença.
If it's Mr. Shadari, say I continue with the spirit of progress imposed by Mr. Kabila. He's honest. The order will take advantage of what Mr. Kabila have left. It's a question of honesty. That team, every next president will.
É Shadari que diz: vou continuar com o espírito de progresso avançado por Kabila. Ele é honesto. Os outros vão tirar vantagem do que Kabila deixou. É uma questão de honestidade. E qualquer próximo presidente quererá continuar com o que Kabila teve a oportunidade de alcançar. Nas ruas de Kinshasa, cartazes eleitorais estão por todo o lado. Os cartazes com as caras dos candidatos da oposição, Tshisekedi e Fayulu, são menos visíveis, mas Kinshasa é um lugar de forte apoio à oposição e os comícios da oposição estão sempre cheios. Interrogados nas ruas, os residentes recusam-se a falar das eleições, mas com o 23 de dezembro a aproximar-se, a pergunta que fica é: para onde vai o Congo?
O Prémio Nobel da Paz de 2018, o médico da República Democrática do Congo, Denis Mukwege, disse à Voz da América que, embora continue a ser médico e professor, quer que a justiça seja feita. Na segunda-feira, Mukwege recebeu o prémio juntamente com a ativista iraquiana Nadia Murad. Denis Mukwege destacou-se pela ajuda a cerca de 30 mil mulheres vítimas de violência sexual no seu país e pelo seu ativismo contra esse fenómeno, enquanto Nadia Murad pelo seu combate contra abusos sexuais pelo denominado Estado Islâmico em 2014. Na conversa com a Voz da América, Denis Mukwege diz que vai continuar a advogar por justiça.
Mon souhait é que justiça soit faite. Je crois que on ne peut pas concevoir que les gens.
O meu desejo é que se faça justiça. Acho que não podemos conceber que pessoas continuem a abusar de outras, a destruir outras, massacres, a cometer estupros em grande escala e que possam ficar livres, sem consequências. Eu acredito que isto é uma autorização para essas pessoas que continuem a cometer tais atos. Acredito que na luta contra a impunidade não lutamos contra alguém, Lutamos simplesmente contra a impunidade. E quem comete um crime de guerra, ou um crime contra a humanidade, um crime de genocídio, o seu ato não deve passar despercebido, impune.
Questionado sobre o futuro, o Dr. Denis Mukwege reiterou que é médico e vai continuar a fazer o seu trabalho.
Je suis médecin e j'enseigne. Je vais continuer a faire ce travail. Mais je pense que
eu sou médico e dou aulas e continuarei a fazer esse trabalho. Mas acho que posso usar mais o tempo para aproveitar mais oportunidades. Uma plataforma para continuar a defender a paz na República Democrática do Congo. Defender o fim da violência sexual nos conflitos. Vou continuar a fazê-lo. Então eu acredito que o Prémio Nobel nos deu uma plataforma. Ou nos dará uma plataforma que eu não hesitarei em usar. Mas acredito que a minha profissão e o meu trabalho permanecerão o mesmo.
Quanto às eleições marcadas para o dia 23 na República Democrática do Congo, o Prémio Nobel da Paz afirmou não saber se se realizarão, mas que caso aconteçam, espera que sejam transparentes, livres e justas e que acabe a violência no seu país. E quando são 12 horas e 55 minutos, vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Bem, na desportiva vamos começar com o futebol africano, com a notícia de que Marrocos não se vai candidatar a organizar o CAN 2019. Era para se realizar nos Camarões, mas há poucas semanas atrás a Confederação Africana de Futebol, a CAF, cancelou isso, por razões de segurança e também atrasos na construção dos estádios. E agora a CAF anda à procura de um país para organizar o torneio. A decisão de Marrocos foi anunciada pelo ministro dos Esportes, Rachid Albi Alami, que, contudo, não deu qualquer razão para a decisão. Isto parece deixar a porta aberta à África do Sul, que diz estar interessada, mas dependendo de questões comerciais e aprovação do governo. Os países interessados devem submeter uma proposta à CAF até ao próximo dia 14. Não vai haver muitas. Agora parece que é a África do Sul ou então é muitos problemas para a CAF. Ainda no futebol africano, o Petro Atlético de Angola já está na República Democrática do Congo, onde vai defrontar amanhã a Associação Desportiva de Nyuki para a primeira mão dos primeiros 16 avos de final da Taça da CAF. Petro Atlético tinha programado para hoje um treino no campo do Nyuki. O Petro Atlético é a única equipa dos PALOPs ainda numa competição africana, competições essas que ainda estão no seu início, mas o resto dos representantes dos PALOPs já foi tudo para a rua. Passarmos ao futebol europeu, ainda a Angola, a seleção feminina de handball venceu mais um título de campeão de África ao derrotar na final o Senegal 19-14. É o 13º título africano da seleção angolana. Nada mal, bem bom. Agora vamos para o futebol europeu. Já temos todos os clubes que passaram aos oitavos de final da Liga dos Campeões. São 16 clubes, o sorteio é segunda-feira e os clubes estão divididos em dois potes. No primeiro, aqueles que ficaram em primeiro nos seus grupos, no segundo, os que ficaram em segundo. Portanto, no sorteio, os do primeiro pote só podem jogar com aqueles que estão no segundo pote. Mas não podem ser do mesmo país ou do mesmo grupo de onde passaram. É complicado. Dos 16 clubes que passaram, temos 4 de Inglaterra, é verdade. Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham. 3 de Espanha. Aí são os suspeitos do costume, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. 3 da Alemanha, nomeadamente Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke. 2 de Itália, Juventus e Roma. França também tem 2, Paris Saint-Germain e Lyon. 1 de Portugal, o Porto. E 1 da Holanda, o Ajax. Basquetebol americano, NBA. Ontem houve o jogo dos grandes, os campeões, o Golden State Warriors. Jogaram em casa e perderam com o Toronto por 20 pontos, 113-93. Toronto está no topo da Conferência Leste. O Golden State Warriors mantém-se em segundo na Conferência Oeste. O Indiana, em quarto lugar na Conferência Leste, bateu o Milwaukee Bucks em segundo, 113-97. O líder da Conferência Oeste é o Denver, que jogou em casa e bateu o Memphis, 105-99. Ontem houve 2 jogos com muitos, muitos pontos. Brooklyn Nets foi até Filadélfia ganhar 127-124. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou no seu campo. Não muito longe aqui da Voz da América, e o Washington Wizards marcou muitos, muitos pontos. Marcou 125, mas perdeu com o Boston. 130-125.
E desta forma estamos a chegar ao final da primeira hora desta emissão da Voz da América. Dentro de 29 segundos, terei de volta. Teremos a economia também, a habitual rubrica das quintas-feiras, 2 R's, falando sobre a África Ocidental.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as...
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir em português a partir de Washington, 3 de dezembro, aqui ao microfone Álvaro Rugel Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel voaportugues. Chegamos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Calimane e Rádio Encontro de Ampula, Rádio Comercial na Praia, Pidjigiti e Rádio Capital FM em Bissau, Rádio Comunitário de Bafatá, Sintia Oco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América, também na internet voaportugues.com. Neste momento são 13 horas aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lugier Andrade, a produção Doris Dobson, a assistência técnica é de Dan Kraftel. Títulos de atualidade, o presidente Donald Trump nega ter dado qualquer orientação ao seu antigo advogado para violar a lei. O governo americano anuncia estratégia para a África e para países chaves com interesses estratégicos. Incêndio destrói grande parte das cabines eletrónicas na capital do Congo há cerca de 10 dias das eleições. Fico para acompanhar também outras notícias da economia e na rubrica 2R's, Rafael Braga Pires e Rui Neumann abordam temas da África Ocidental. As autoridades moçambicanas já tiveram uma pessoa em conexão com a morte do antigo ministro angolano do Ensino Superior, Adão Gaspar Ferreira do Nascimento, ontem no hotel de Maputo. Trata-se de uma mulher que confirmou ter estado no quarto com ele, mas disse desconhecer as causas da morte. Ela contou à polícia, segundo uma fonte segura, disse a Voz da América, que foi à casa de banho e que quando regressou encontrou o antigo governante já morto, o SERNIC. O Serviço Nacional de Investigação Criminal aguarda resultados da medicina legal que poderão determinar as causas da morte. Adão Gaspar Ferreira do Nascimento foi ministro do Ensino Superior de 2012 a 2017, no último governo de José Eduardo dos Santos. Voz da América transmitir em português. Vamos agora à revista económica. Moçambique foi o segundo país que mais subiu no índice de risco político de curto prazo da consultora Fitch Solutions durante este ano, atrás da África do Sul, mantendo todavia um risco elevado face a 199 países. Uma nota da consultora diz que o resultado subiu no seguimento do processo alcançado nas negociações de paz entre a Frelimo no poder e a Renamo na oposição durante 2018, mas a suspensão das negociações no final deste ano e as eleições gerais de outubro de 2019 colocam os maiores riscos ao índice de risco político de curto prazo. Noutra informação ainda sobre Moçambique, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje reduzir a taxa de juros em 75 pontos base para 14,25%. A decisão é fundamentada pelo facto de a informação disponível e as perspectivas do curto e médio prazos confirmarem a manutenção da inflação em um dígito em linha com as projeções anteriores. A inflação média de 12 meses em Moçambique foi de 4,08%. Banco Africano de Importação e Exportação, a Fleximbank, está disponível a abrir uma linha de crédito no valor de $1 mil milhões para financiar projetos de pequenas e médias empresas angolanas que operam nos setores da indústria e energia, revelou na cidade do Cairo, no Egito, o consultor daquela instituição, Paulo Gomes. A grande prioridade do Afreximbank é dar oportunidade de financiamento a pequenas e médias empresas dos Estados-membros, de modo a garantir o crescimento económico e o acesso dos jovens ao emprego. A descida dos preços do petróleo para este ano e para o próximo não terá efeitos no crescimento da procura, que será travada pela moderação das perspectivas económicas, indicou hoje a Agência Internacional de Energia. No relatório, a agência manteve as previsões do acréscimo da procura mundial de cerca de 1 milhão e 300 mil barris diários para 1 milhão e 400 milhões em 2014. Os preços baixaram consideravelmente desde o máximo registado em outubro. Nos Estados Unidos, o número de pedidos de auxílio-desemprego caiu para o próximo da mínima de 49 anos na semana passada, o que pode diminuir as preocupações com a desaceleração do mercado de trabalho e da economia americana. Os pedidos iniciais tiveram uma queda de 27 mil para 206 mil, com ajuste sazonal na semana encerrada 8 de dezembro, informou o Ministério do Trabalho nesta quinta-feira.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã também os ouvintes podem falar aqui no Angola Fala Só. Amanhã o chamamos microfone aberto, tema aberto. Basta os ouvintes internautas ligarem ou enviarem as suas inscrições para o telefone e também para o Facebook, que poderão participar e falar sobre qualquer tema aqui na Voz da América. Amanhã, Angola Fala Só, todos podem falar, é o microfone aberto, tema livre. Enquanto isso, é quinta-feira, é dia de Ana Guedes trazer o debate sempre habitual, um fogo cruzado interessante, fogo amigo, claro, entre dois analistas aqui na Voz da América sobre a África Ocidental, o Rui Neumann e o Raul Braga Pires.
Após muitos recuos e controvérsias e também pressões internas e internacionais, a República Democrática do Congo vai a votos. Vai escolher um sucessor para Joseph Kabila, que herdou a presidência na sequência do assassinato de seu pai, Laurent Kabila, e cujo mandato já expirou. Há uma vintena de candidatos presidenciais, mas quatro perfilam-se, segundo as sondagens, com mais possibilidades. São eles Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe e Martin Fayulu, da oposição, e Manuel Ramazani Shadai, escolhido a dedo por Kabila para o suceder. Nós vamos conversar com os politólogos Rui Neumann e Raul Braga Pires sobre os candidatos e o que eles representam. Raul, começando com Emmanuel Shadary. Quem é que é Emmanuel Shadary?
Exato. Salientar que Emmanuel Shadary é o homem de mão de Joseph Kabila. Há nestas eleições, o cenário mais provável será o de Kabila fazer aquilo que podemos apelidar de uma putinice, porque ele vai fazer aquilo que Putin fez com Medvedev. Há esta perspectiva de que este presidente Shadary seja o seu fantoche, e que Kabila é um potencial candidato a primeiro-ministro, portanto é provável que venha a acontecer isso, e portanto este cenário com uma recandidatura de Kabila em 2023. Isto porque a reforma que a Constituição sofreu em 2016 reforçou, no fundo reforçou a Constituição antiga e legitimou ainda mais desse ponto de vista e portanto só permitiu acabe lá fazer dois mandatos. No entanto, permite também haver este interregno de 5 anos e depois voltar a candidatar-se. Portanto, há este cenário que é o potencialmente mais terá condições para que se preveja que aconteça.
Isto apesar de as últimas sondagens darem exatamente Emmanuel Chadari em terceiro lugar em termos de votação, não é? Em termos de percentagem. Não podemos esquecer que aqui um dos grandes nomes é Félix Tshisekedi. Rui, Tshisekedi, qual é esta personalidade?
Félix Tshisekedi, ele beneficia do apelido de Tshisekedi devido ao pai, seu famoso Tshisekedi, o fundador da UDPS, que começou a carreira política como um dos principais opositores a Mobutu, dos quais ele também foi ministro, mas ele entra, é um grande clássico, o Etienne Tshisekedi, pai de Félix Tshisekedi, ele, digamos, era o opositor mais carismático na República Democrática do Congo, tanto que vemos que ele morreu na Bélgica e todos os problemas que ainda se arrastam para o corpo ser transferido para Kinshasa e ser enterrado. O Félix Tshisekedi tentou, e sublinho bem o termo e medindo bem a palavra, tentou capitalizar este carisma do pai. E na sociedade e na política africana, é verdade que aceitam um bocado esta transferência do poder de forma hereditária. Aceitam, mas nem sempre de bons modos. O Félix Tshisekedi, antes de se apresentar agora como candidato à presidência, tendo o suporte do partido do UDPS, classicamente da oposição, a Kabila, ele tinha aceito, no mês de novembro de 2018, entrar na famosa coligação Revolta, que em Lingala a gente diz Lemuka, de apoio a Martin Fayulu. Este candidato que tinha inicialmente todo o potencial de poder vir a ser eleito, apoiado por dois outros candidatos emblemáticos que foram arrastados da corrida em todo um esquema político, financeiro, jurídico, que é Jean-Pierre Bemba e Moïse Katumbi. Tshisekedi, à última da hora, quando eu digo à última da hora, foi menos de 24 horas depois de ter aceito criar um candidato único da oposição, decidiu-se desligar desta coligação e, juntamente com Vital Kamerhe, também é uma das figuras, digamos, da política da oposição congolesa, da República Democrática do Congo, desligarem-se deste candidato único, o que foi fragilizar automaticamente a candidatura de Fayulu, reforçando a candidatura de Chadari, que eu aí concordo plenamente com a exposição do Raul, em que diz que é uma otimização da estratégia de Kabila, em que Chadari poderá ser o presidente Santoche, um termo utilizado muito em África, que vai permitir que seja cumprida esta imposição de não acumulação de mandatos que impõe a Constituição congolesa, para Kabila depois se apresentar novamente como candidato à presidência da FDC.
Aliás, os analistas dizem exatamente que, ao escolher uma figura como Chadari, que é uma figura que pouca gente conhece, pouca gente sabe alguma coisa, tem pouco impacto político na sociedade, Kabila está de facto a assegurar o seu futuro político e também os seus interesses, não só interesses políticos, como também interesses económicos. É preciso também não esquecermos que foi aprovado não há muito tempo uma lei que isenta de acusação judicial por crimes cometidos durante o mandato. Portanto, há aqui uma tentativa de Kabila talvez ser Putin em África.
Chadari é conhecido pelas piores razões. Temos que reconhecer esse aspecto.
Exatamente, repressão
das manifestações. Pelas piores razões, durante o período em que ele foi ministro do interior, em que houve uma imensa repressão contra a oposição e os focos de revolta na República Democrática do Congo,
mas também, e é um aspecto muito importante, ele pertence ao número das personalidades, ao todo 14, foram sancionadas pela União Europeia e que neste momento têm a mobilidade limitada dentro das sanções da União Europeia contra as 14 personalidades congolesas que bloquearam precisamente a realização de eleições no Congo. Portanto, Chadari é uma personagem não muito conhecida da população de base congolesa, que não podemos esquecer que a República Democrática do Congo representa um território como se fosse de Lisboa até Varsóvia, é extremamente vasto, e a população de base não o conhece. Conhece, sim, a sua ação enquanto foi ministro do interior.
Temos ainda Vital Kamerhe, que se tinha juntado a Tshisekedi para apoiar Martin Fayulu como candidato único da oposição. Quem é que é Vital Kamerhe? Porque aparece em segundo lugar em termos das sondagens.
O Vital Kamerhe sempre foi uma personagem, digamos, uma personagem alternativa, alguém que sempre tentou ser candidato, sabendo de antemão que nunca seria presidenciável. O Vital Kamerhe, que chegou a ser acusado em 2006 de pactualizar com o Ruanda, digamos que era o grande adversário, não estou a falar territorialmente, mas no imaginário dos congoleses, o grande adversário da RDC, acusavam o Vital Kamerhe de pactuar com o Ruanda, ou seja, com um inimigo quase imaginário. Porquê é que eu digo imaginário? Quando a gente vê a proporção do Ruanda em termos territoriais e mesmo capacidade militar com a República Democrática do Congo, é a mesma coisa que falarmos do Mónaco e da França em termos de espaço. Mas é esse inimigo imaginário e Vital Kamerhe, na mente de muitos congoleses, representava uma aliança quase até submissão com Ruanda. No entanto, Vital Kamerhe conseguiu integrar a paisagem política congolesa. Ele foi presidente do Parlamento congolês e foi também vice-presidente no período de transição, de conciliação, após a morte de Kabila pai, Laurent Désiré Kabila, e é uma personagem que marca este período e tem o seu eleitorado garantido em regiões específicas da República Democrática do Congo, como outros candidatos, tal como que foram afastados, tal como Jean-Pierre Bemba, tinha o seu eleitorado garantido na província oriental, ou Moïse Katumbi, também candidato afastado por motivos judiciais, digamos assim, em que ele tinha o seu eleitorado garantido no Katanga. Digamos que são candidatos e personagens que estão muito focalizadas na paisagem geográfica, étnico-geográfica da República Democrática do Congo, que isto conta muito em qualquer uma das eleições. Temos 21 candidatos neste momento.
Rui. Desculpa interromper só para acrescentar uma coisa. Quando falas no Ruanda e quando falas e na questão do inimigo imaginário, um dos grandes desafios do próximo presidente vai ser precisamente travar as ideias expansionistas de Paul Kagame em Popivo Norte. É que dentro do Congo existe depois também milícias refugiadas, tutsis e hutus, milícias ruandesas, que dentro de algumas instabilidades locais de intenções separatistas, seja a sul, seja a norte, há também depois Paul Kagame a jogar com estes refugiados tutsis e hutus dentro do território, tudo relativamente à questão do Kivu Norte, que é uma região bastante...
Eu concordo com o que estás a dizer, mas as etnias tutsis e hutus sempre foram partilhadas entre o Ruanda, a República Democrática do Congo e o Burundi. Portanto, elas sempre foram móveis nestas regiões.
Sim, mas o tal inimigo imaginário, o meu ponto é que o tal inimigo imaginário está a jogar com isso também.
Mas também existe razão concreta e quase até física de ser do inimigo imaginário, porque os ruandeses tiveram um papel extremamente importante na tomada de poder de Kabila Pai.
De certa forma que, digamos, a autoridade ruandesa, ela marcou, digamos, as mentes congolesas pela violência durante o período, logo a seguir à tomada de poder pelo Kabila, através da autoridade em Kinshasa, digamos, esse trauma permaneceu nos congoleses, que permanece ainda hoje. Mas daí o Ruanda conseguir invadir o Congo, aí falamos de um inimigo imaginário, não é? A mesma coisa que...
Sim, com certeza.
Um dos grandes problemas no Congo Democrático neste momento é que a oposição, contrariamente àquilo que se previu depois daquele acordo em Genebra de escolher Martin Fayulu, em que a oposição, os principais nomes da oposição iriam apoiar, a oposição aparece dividida, portanto aparece com diferentes candidatos. Apesar das sondagens da Arete Tshisekedi e a Vital Kamerhe primazia, por assim dizer, em números, não quer dizer, na realidade, que isso, que eles venham a ganhar, dada todos os problemas logísticos que existem no Congo. O que é que isso quer dizer?
Sim, e outros também potenciais candidatos que não foram permitidos entrar no país, a esse detalhe. Não é?
Ou nas eleições, como Jean-Pierre Bemba, como o Rui mencionou. O que quer dizer esta coligação Lamuka não ter funcionado?
Eu diria antes que não é normal isto acontecer em África e não é normal isto acontecer no Congo. Há variadíssimas razões e, se começarmos pela base, o Congo é um país com mais de 700 etnias e subetnias. Portanto, isto é uma idiosincrasia local que pontualmente pode haver pontos de entendimento, mas que na generalidade, depois é tudo tão, mas a escala é tão vasta, que é tão gigantesca, que fica tudo diluído nesta diversidade. E, portanto, começa logo por aí. Há logo no início essa tentativa dos 3-4 principais candidatos da oposição se juntarem, e passado uma ou duas semanas, esse acordo foi denunciado publicamente da pior forma. Não estava previsto que fosse antes de tempo. E foi isso que fez...
Que faz Kabila sorrir, por assim dizer.
Exatamente. E foi precisamente ao encontro daquilo que era favorável a Kabila e ao seu candidato. Portanto, isto também porque há um detalhe importante a colocar nesta análise, que é o seguinte. Um Congo estabilizado seria a maior potência africana. O Congo é um jacaré adormecido. Isto é uma expressão de Eugénio Costa Almeida, um africanista português do Centro de Estudos Internacionais, que defende que, de facto, não interessa um Congo estabilizado à Angola, à África do Sul, à Nigéria, à Argélia, Egito, etc. Porque seria, de facto, a maior potência africana e teria, obviamente, efeitos de anulação de toda a região envolvente. Por exemplo, Angola não tem interesse nenhum num Congo estabilizado, começando pela questão de Cabinda. Um Congo estabilizado ia permitir a Cabinda organizar-se de outra forma e tendencialmente cair para a esfera de influência de Kinshasa e fugir da Luanda. Portanto, há aqui dinâmicas tais que fazem com que, de facto, as coisas aconteçam como acontecem no Congo, como acontece em África, e estes potenciais grandes candidatos da oposição, se unissem numa só candidatura, poderiam, de facto, afrontar o sistema, mas não há um interesse generalizado que o sistema seja afrontado.
Rui?
Em alguma medida, tu concordo com o Raul. Na questão do Félix Tshisekedi ser retirado desta coligação da oposição, numa delas tem a ver com a essência, o ADN da UDPS. O DPS sempre se afirmou, já do período do pai de Félix Tshisekedi, como o porta-estandarte da oposição. E então as bases eleitorais, que foi aí o argumento de Félix Tshisekedi para dizer que se retirava da coligação. Ele justificou que as bases eleitorais o tinham forçado. As bases eleitorais não se queriam fundir numa coligação porque consideram que têm a força suficiente para apresentar um candidato. Candidato esse que seria, então, Félix Tshisekedi, que não tem o carisma nem o poder para... Uhum. Ir para além do próprio UDPS. Esse foi o motivo, digamos, é um certo egocentrismo político que levou à retirada do UDPS, quando acredita que pode ir sozinha, como, digamos, porta-estandarte da oposição.
Em termos de haver uma intenção internacional de manter a instabilidade no Congo, concordo e discordo. Concordo porque a instabilidade, tal como o Raul precisou, é que dá um certo conforto a alguns países da sub-região. Mas, por outro lado, a instabilidade, quando o Congo teve períodos de estabilidade política, estes impostos através da ditadura, das várias ditaduras que sofreu a República Democrática do Congo, independentemente de haver revoltas militares internas, foram os períodos também que foram mais estáveis para os países fronteiriços.
Uhum.
Portanto, não acredito muito no complô internacional que leva à instabilização da RDC. Muito pelo contrário, não é que há uma certa tendência internacional para que se resolva pacificamente os problemas internos do Congo. Mas existe esta complexidade da morfologia de todo o Estado da RDC que torna muito complexa existir um período de estabilização, seja social, seja política, seja económica.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, muito obrigada.
E quando são 13:24, por que não ficar no Congo? Yolele, com o aqui o tema do Papa Wen. E quando são 13:27 e 30 segundos aqui na capital americana, vamos então atualizar as informações nesta quarta-feira. O Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse hoje que a administração Trump vai deixar de fornecer ajuda indiscriminada a países africanos e também deixar de apoiar missões de paz da ONU improdutivas, sem sucesso e sem responsabilização. Bolton falava aqui em Washington para anunciar novas estratégias da administração Trump para a África e afirmou que a ajuda americana será canalizada para países-chave e com objetivos estratégicos particulares. E o presidente Donald Trump negou hoje que tenha ordenado ao seu antigo advogado pessoal Michael Cohen que violasse qualquer lei. Cohen foi condenado ontem a 3 anos de prisão. E assim chegamos ao fim desta emissão da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Dan Grafton, Doris Dobson e Álvaro Lúcio Andrade. Boa noite. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.